Bom dia, senhores deputados. Dar, obviamente, as boas-vindas aos representantes da Câmara Municipal de Seixal, Sr. Engenheiro Joaquim Santos, Sr. Presidente. Dizer que, neste momento, temos aqui representados 5 grupos parlamentares. Temos o Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, a Sra. Deputada Maria Luísa Alquerque, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do Grupo Parlamentar do CDS. A solicitação, este pedido de audiência, obviamente, foi distribuído por todos os elementos da Comissão de Economia, portanto, todos estaremos mais ou menos familiarizados com o que vos traz caso. De qualquer forma, este tipo de audiência tem um formato pré-definido, penso que conhecem, ou seja, existe um tempo inicial para uma intervenção por parte dos quem pediu audiência, 10 minutos, após o qual passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares para formularem as questões e depois devolvo a palavra aos peticionários da audiência, no sentido de responder no máximo mais 10 minutos, porque a seguir temos outra audiência e, portanto, são sequências e, portanto, temos que ter algum rigor no cumprimento do horário. E, portanto, desde já passaria a palavra ao Sr. Presidente para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da Comissão de Economia e Inovação Obras Públicas. Bom dia aos Srs. Deputados. Faço para acompanhar pelo Sr. Vereador José Carlos Gomes, que é o Vereador da Câmara Municipal que acompanha as áreas da modernização administrativa e também as questões relacionadas com o CTT, e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Seixal, Rentela, Aldeia de Paipires, António Santos. E desde já agradecer esta audiência. A razão pela qual pedimos, portanto, foi expressa na nossa missiva, no nosso ofício. Nós não estamos de acordo com aquilo que está a acontecer relativamente às estações de CTT no nosso concelho e também podemos dizer no país. De facto, o encerramento que foi anunciado das estações, da estação de Paio Pires no concelho do Seixal, nós conhecemos-la através da comunicação social. Reunimos depois com a administração do CTT, informaram-nos que há uma estratégia relacionada com o encerramento de estações e que perguntámos quais os fundamentos que motivaram essa decisão, e aquilo que nos transmitiram é que não seriam por ordem de razão economicista. Na verdade, depois de discutida a questão com o Sr. Administrador e com uma diretora, verificámos que de facto assim é, porque se a estação de Paio Pires serve 15 mil pessoas, tem uma utência média diária de 80 utentes, serão mais de 2.500 por mês, não compreendemos por que razão, sendo o CTT uma concessionária de serviço público, do Serviço Público Postal, não compreendemos porquê da razão de encerrar esta estação. Foram-nos dizendo que não era por razões de ordem económica, financeira. Nós também conhecemos que aquela estação tinha um superávit anual de mais de 50 mil euros. E, aliás, a informação até que tínhamos era que seria necessário ter mais trabalhadores e não, portanto, o encerramento. Até porque, com o nível de utência que tem, com o crescimento da freguesia, com a localização próxima de um parque de atividades económicas, digamos que aquilo que seria normal esperar era que houvesse, então, um crescimento em termos do serviço postal prestado por aquela estação. Mas assim não aconteceu, depois dessas duas reuniões que tivemos. No passado dia 1 de março foi efetivamente encerrada a estação e foi instalado um ponto de acesso do CTT numa papelaria. Nós consideramos que não é igual, o serviço que é prestado não é igual ser feito por uma estação do CTT com trabalhadores do CTT do que ser feito por uma papelaria com um trabalhador de uma papelaria ou um empresário de uma papelaria. Porque, em primeiro lugar, pensamos que o serviço público deve ser prestado por trabalhadores, devidamente formados para o efeito, portanto, que tenham, de facto, experiência anual, e só os CTT e os trabalhadores do CTT o podem fazer. Depois, porque existem até vários problemas que podem surgir desta nova forma de prestar o serviço, que poderão pôr em causa até a privacidade e a confidencialidade daquilo que as pessoas recebem através dos correios. E nessa perspectiva, o que achamos também é que, de facto, fomos confrontados com esta situação, não concordamos com a mesma, entendemos que o Governo, que é, ao fim e ao cabo, o concedente, deve ter aqui uma palavra a dizer, e, na verdade, não, o que temos assistido da parte do Governo é uma total inércia. Uma total inércia, nada é dito sobre a questão, nada é feito, e por isso não nos restou outra opção que não fosse pedir uma reunião ao Primeiro-Ministro, que fizemos, ainda estamos à espera, e outra reunião aqui à Comissão da Assembleia da República, que já, uma vez mais, agradecemos. Parece-nos evidente que o Serviço Público Postal no nosso Conselho não está devidamente assegurado. Entendemos que o Conselho do Seixal é o 15º do país. Já viu uma estação de correios encerrada em Amora em 2013, viu outra agora encerrada em 2018, em Paio Pires. Perguntamos o que seguirá e se é este o futuro que queremos para o Serviço Público Postal em Portugal, que é o encerramento sucessivo de estações, até que os concelhos, portanto, não tenham estações de correios e que sejam substituídos por papelarias e até, perdoe-me a expressão, qualquer dia até a loja do chinês serve para distribuir correspondência do CTT. Não me parece aceitável, com todo o respeito que tenho pelos chineses, mas não me parece aceitável que tudo sirva para destruir uma empresa, portanto, que tem mais de 500 anos no nosso país, que é estratégica para o interesse nacional, e nessa medida parece-nos evidente que não é esse o caminho a prosseguir. Pronto, é a nossa posição. Eu gostaria, se fosse possível, de ouvir o Sr. Presidente também da União de Freguesias.
Sr. Presidente de Junta.
Obrigado.
Muito bom dia para todos. Pronto, cumprimento todos já de uma só vez. Acho que o Sr. Presidente, você retratou muito bem realmente a questão. Eu só acrescentava aqui dois ou três pontos, se fosse possível, e começaria por uma breve reflexão. Se há necessidade, e está provado que há necessidade, e no caso concreto da aldeia de Paio Pires, da existência do posto de CTT, porquê que não matou os próprios CTT? Porquê que se vai dar esse espaço realmente com são a uma papelaria, ou como se colocou até a hipótese de uma farmácia? Quer dizer, meus caros amigos, isto é uma coisa completamente surreal e não, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Assim como o CTT, realmente o Sr. Presidente tratou muito bem, além de todas as questões que foram aqui colocadas, estamos a falar de uma história de meio século que tem realmente no país. E este posto, o CTT, que foi encerrado no dia 28 de fevereiro, na aldeia de Paio Pires, também tem o seu histórico. Estamos a falar de um espaço que sempre funcionou bem durante 52 anos. Para que é que se vai mexer naquilo que funciona bem? Estamos a falar, como o Sr. Presidente disse, eu reafirmo este ponto, eu penso que é importante, 80 utentes por dia, é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de mais de 2.400 utentes durante o mês. Não são dados nossos, são dados do CTT, são dados fornecidos pelo CTT. A questão de se esses 80 utentes dão a rentabilidade que o CTT pretende ou não, isso é outra questão. Agora, nunca nos podemos esquecer da perspectiva social e das pessoas, porque, afinal de contas, nós, eu enquanto Presidente de Junta, e penso que os senhores também, têm que trabalhar em função, realmente, é das nossas populações e da sua qualidade de vida. Estamos a falar de uma freguesia que neste momento tem mais de 15 mil habitantes e com uma perspectiva de crescimento dentro das freguesias. Apesar desta coisa da União, que também nós não concordamos muito das freguesias, mas a aldeia de Paio Pires tem uma perspectiva de crescimento futuro. É das freguesias que mais têm crescido, efetivamente, no município do Seixal. Paredes meias com o parque industrial que tem cada vez tem uma dinâmica realmente, tem realmente maior. Situado, nisto não é de só menos, no núcleo histórico da aldeia de Paio Pires. Cria-se aqueles laços de confiança entre a população mais idosa e a sua população. A questão da confidencialidade e da confiança e da segurança, que realmente é fundamental também para as nossas populações. Eu penso que o resto o Sr. Presidente já disse e muito bem. E este sentimento que nós temos, de que estamos mais próximos das pessoas e sentimos o seu sentir, digamos assim, refletiu-se também nas próprias manifestações e na própria posição que a população teve e continua a ter em relação ao encerramento do respectivo posto. Termino esta primeira intervenção como comecei. para mim é completamente surreal, não faz sentido nenhum, estando comprovado que existe a necessidade de haver o posto, porquê encerrar o mesmo e transferir para uma papelaria? Não consigo, de facto, perceber. Ah, só mais uma nota que eu penso que era importante, que era, não sei até sequer, e se calhar não foi, feito algum estudo até depois das distâncias, em relação aos outros postos dos CTT existentes, ou das, neste caso não é postos, é lojas, mas dos postos do CTT. Portanto, os postos do CTT mais próximos, tirando essas possíveis lojas, encontram-se a 3, 5 km de distância. Houve algum estudo em termos de acessibilidade das pessoas a esse espaço? Porque os próprios postos CTT não têm as valências todas que a própria loja do CTT teria no seu todo. Alguém vê esse estudo? Quem parece que não? Quem parece, e mais uma vez afirmo também esta ideia, que a perspectiva económica, mais uma vez, sobreposta à perspectiva social, e nós não podemos esquecer, e é fundamental, e ponto de honra, penso eu, para todos nós, defender a qualidade de vida das nossas populações.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra aos representantes parlamentares, só um esclarecimento. O Sr. Presidente disse que solicitou uma audiência ao Sr. Primeiro-Ministro, mas na carta disse é que solicitou ao Sr. Ministro do Planeamento. Pediu aos dois, só para ficar a esclarecer antes de passar a palavra.
Sim, claro. Antes pedimos ao Sr. Ministro do Planeamento e, de facto, não tivemos ainda nenhuma resposta. Certo. Depois, quando solicitámos à Assembleia da República, solicitámos ao mesmo tempo
Muito
ao Sr. Primeiro-Ministro.
Ok, é só esse pequeno esclarecimento. Passaria agora a palavra aos Srs. Deputados representantes dos grupos parlamentares e passaria a palavra à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu não sou habitualmente desta comissão, mas sou eleita pelo Distrito de Setúbal e acompanho mais os teus conselhos de Almada e Seixal e é mais por essa razão que estou aqui hoje. Com gosto, naturalmente, é uma parte importante do nosso trabalho ouvir as preocupações daqueles que representam os cidadãos destes concelhos. Ouvi com atenção aquilo que nos disseram. Aliás, uma das questões que o senhor... Eu peço desculpa, não apanhei o nome. O senhor António Santos estava a colocar, não sabe se foi feito um estudo da distância, há outros postos, era uma precisamente que eu tinha para colocar, para perceber quais são as alternativas que as pessoas que utilizavam normalmente esta estação de Correios têm se pretenderem deslocar-se verdadeiramente a um posto de Correios, ou seja, se não pretenderem ou não puderem, por inexistência, recorrer aos serviços que são disponibilizados de outra forma, quais são não só as distâncias, mas quais são os meios de transporte, a mobilidade, ou seja, se é ou não fácil, se existem autocarros ou outros meios de transporte que permitam aceder com relativa facilidade a esses postos alternativos, o que também pode ser importante para compreender. Utilizou também uma frase, disse, está comprovada a necessidade do posto. Eu suponho, mas corrijam-me por favor se estiver errada, está comprovada no sentido desse é o sentimento da população, de que o posto é necessário. Não sei exatamente qual era o contexto da frase, comprovado em que termos, porque como os senhores sabem, existe uma concessão do Serviço Público Postal que tem um conjunto de parâmetros que têm de ser respeitados pelos CTT e nesse conjunto de parâmetros também se inclui a acessibilidade, distâncias máximas de postos de correio, os serviços a prestar, as condições em que os serviços estão prestados. E, portanto, para lá das questões economicistas que foram aqui referidas que possam ter motivado os CTT, há uma lista de critérios que os CTT estão obrigados a cumprir, que são verificados pelo regulador, que é a ANACOM, e que, no caso de não cumprimento, depois têm um conjunto de sanções previstas, que vão desde as multas até, no limite, a uma perda do contrato de concessão, se as falhas que, entretanto, forem detectadas forem suficientes para determinar essa solução mais extrema. Mas o ponto, nós temos ouvido falar muito das preocupações de muitas populações relativamente a estas matérias, mas julgo que seria importante perceber se há de facto um incumprimento do contrato de concessão e isso, embora nós possamos aqui naturalmente pronunciar-nos sobre a matéria, tem uma entidade competente para o fazer e depois em função disso o Governo deverá atuar. E se, no limite, houver alguma questão que seja entendido que o contrato de concessão as bases da concessão não salvaguardam aquilo que se entender que são os direitos, pois as bases da concessão são algo que também pode ser negociado, no caso será o governo que terá essa capacidade para alterar essas bases. Mas julgo que a discussão e, sobretudo, os resultados desta discussão serão mais benéficos se tentarmos observar do ponto de vista objetivo, sem qualquer desrespeito para o impacto emocional que tem sobre as pessoas e para o impacto negativo que representa pessoas, sobretudo de mais idade, estarem habituados a deslocar-se a um determinado sítio para lhes ser prestado um serviço e deixar de ter essa possibilidade. Eu não estou aqui a diminuir de forma alguma esses impactos negativos, mas julgo que nós teremos maior possibilidade de conseguir resultados concretos e positivos para todos se começarmos por olhar até de um ponto de vista mais formal se estão ou não a ser cumpridos os critérios, as obrigações de serviço público a que o CTT está obrigado. E caso não estejam, naturalmente tem de haver uma atuação e tem de ser rápida. Nós vamos vendo notícias de que a ANACOM avalia e que propõe multas, mas depois não temos, pelo menos em termos públicos, grande informação sobre o que se segue, sobre se essas recomendações da ANACOM foram seguidas ou não e, sobretudo, se o concedente, que no caso é o Estado, se faz o acompanhamento até político, porque, enfim, a componente técnica está do lado do regulador, para garantir que as situações que devem ser corrigidas são corrigidas. Obrigada,
Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e necessariamente cumprimentar o Sr. Presidente e nele toda a delegação, saudando por esta iniciativa. O encerramento de estação dos CTTs não é um tema que seja pela primeira vez discutido nesta comissão, tem aliás sido alvo de uma profusa discussão, não só também na comissão, mas também ao nível da opinião publicada e das ações que as diversas forças partidárias vão tendo. Mas há uma matéria sobre a qual é preciso ser muito claro. Da forma como se vai falando, como se vai intervindo, por vezes parece não ser evidente que esta empresa foi privatizada. Porque, em certa medida, nas narrativas e nas palavras que vão sendo usadas, e eu próprio incorro por vezes nessa prisão mental, nós dizemos que é preciso. O Sr. Presidente Júnior, ainda há bocado, dizia uma coisa com a qual eu me identifico muito. Perguntava se teria sido feito um estudo, e eu, de repente, dei por mim a refletir se o governo teria feito. E, de repente, lembrei-me que não. Esta empresa foi privatizada, e vamos ser bastante claros com estes 15 mil habitantes, foi privatizada sem necessidade. E esta é uma matéria que é preciso também ser bem claro, porque eu estava a ouvir a deputada Maria Luísa Albuquerque com muita atenção e com respeito, porque eu respeito muito quem exerceu funções, ao contrário do que às vezes parece que é fácil criticar, eu respeito muito quem exerceu funções, tenho mais dificuldade em esquecer-me das ações que os governantes tomaram. E é preciso recordar que na altura em que os CTTs foram privatizados, todas as forças, a maioria das forças partidárias na oposição criticaram esta decisão e nem a lógica dos memorandos de entendimento funcionava, porque o montante que então tinha sido acordado, 5 mil milhões de euros, já tinha sido excedido. E, portanto, não havia necessidade de privatizar uma empresa que era lucrativa, que distribuía dividendos pelo Estado, ao invés do que acontece hoje, que nos últimos, desde 2014 até agora, tem vindo a distribuir uma política de distribuição de dividendos muito dúbia, para não ir mais longe. E, em 2017, tivemos este caso extraordinário de ter feito 62 milhões de euros de proveitos e ter distribuído 72 milhões de euros, isto é, descapitalizando inclusivamente a empresa, o que nos leva a questionar, para além destas decisões que foram tomadas em contraciclo com aquilo que é a política internacional, na década de 80 e 90, muitos países escolheram este caminho, vindo-se mais tarde a arrepender, nem os Estados Unidos, esse país dito neoliberal e de mão livre, se atreveu a fazer esta privatização. Na Holanda, onde o fizeram, acabaram por reverter com custos enormes para o Estado e, portanto, parece-nos que, além de ser difícil de conceber do ponto de vista teórico o que é que norteou esta privatização, é também difícil de compreender o radical de gestão que tem sido aplicado nos CTTs. Mas houve uma questão que aqui foi dita e que me permitam sublinhar, teria a ver com a inércia. Tomámos boa nota das reuniões que foram pedidas. O Grupo Parlamentar do PS tem sido muito ativo, e reconhecerão certamente, tem sido muito ativo a intervir nesta matéria. E, por exemplo, a 7 de dezembro de 2017, apresentámos um projeto de resolução 11.078, onde pedíamos duas coisas de ação concreta. a criação de um grupo de trabalho para avaliar o cumprimento da concessão, aquilo que, pelo que vos posso avançar, o Governo já criou, mas também a solicitar à ANACOM, o regulador, porque o Governo, volto a repetir esta ideia para fechar, o Governo está impedido de agir diretamente sobre estes serviços e, portanto, pedir à ANACOM que fizesse uma fiscalização, uma auditoria externa da qualidade do serviço que estava a ser prestado. São ações concretas e, mais uma vez, eu terminaria com o seguinte. Muitas vezes, independentemente das nossas posições, acabamos a falar, isso foi patente na intervenção da vossa delegação, mas foi patente também na intervenção da deputada Maria Luísa Albuquerque, cada um com as suas visões, que são respeitáveis, mas muitas vezes parece que ainda temos a noção que os CTT estão na esfera pública. Os CTT, infelizmente, são privados, infelizmente, o Governo não pode ter uma ação direta e, da nossa parte, era só saudar mais uma vez a vossa presença.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Bom dia à delegação, em particular do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Bom dia também a todo o Sr. Presidente e a todos os deputados e deputadas presentes e assessores e assessoras. Nós agradecemos, em primeiro lugar, a iniciativa do Sr. Presidente da Câmara de vir colocar pressão sobre a Assembleia da República e sobre os partidos da Assembleia da República sobre uma vergonha nacional que está a acontecer à frente dos nossos olhos e para a qual alguns partidos acham que não há solução possível e que o Governo está bloqueado e que não é possível fazer nada porque a empresa está privatizada e, no entanto, a empresa é titular de uma concessão do Serviço Público Postal Universal e para essa concessão existem um conjunto de procedimentos e de cláusulas que, no caso sem cumprimento, permitem ao Governo acionar os mecanismos que existem no contrato de concessão para impedir que esta vergonha continue. E estes mecanismos são mecanismos que estão no contrato de concessão, que a administração do CTT conhece, mas que sabe que, por inércia, como o Sr. Presidente disse, da Câmara disse, e bem, por inércia e, sobretudo, por passividade, a administração do CTT está a prosseguir uma estratégia que está límpida e cristalina à nossa frente, que é de impor uma mentira, uma falácia, aos portugueses, que é dizer que o grau de cobertura do Serviço Postal Universal mantém-se se deixar de haver uma estação dos Correios, e eu prefiro, sinceramente, chamar-lhe estação dos Correios do que loja dos Correios, e já vou explicar porquê, estação dos Correios, e substituí-la por um posto de Correios, como o Sr. Presidente disse bem, pode ser uma papelaria, pode ser uma farmácia, pode ser um talho, pode ser não importa o quê. Mas isso não é, efetivamente, o grau de cobertura da densidade da rede postal que foi definida inicialmente pelo regulador e pelo Governo, que a aprovou. Porque isto é uma falácia porquê? Porque a estratégia, na nossa opinião, a estratégia dos CTTs, a administração dos CTTs, é reduzir as estações dos Correios a lojas dos Correios e, mais tarde, a lojas, agências bancárias do Banco CTT. E são essas que vão resistir. São essas que vão perdurar na estratégia do CTT. Agora encerram-se 22, já se estão a encerrar estações que nem sequer estavam na listagem das 22, e mais tarde, quando se voltar a colocar a possibilidade de uma nova concessão, porque o contrato de concessão acaba a 31 de dezembro de 2020, aquilo que vai nessa altura, já o Banco CTT já está aí a conceder créditos e entrou pela casa dos portugueses todos, e nessa altura o que prevalece do ponto de vista da estratégia da administração privada dos CTTs é valorizar aquilo que lhe dá mais dinheiro, que é o negócio do banco, como é óbvio, porque o negócio dos CTTs é para a empresa, já, a administração já começa a invocar isso como argumento nos seus relatórios e contas que estão disponíveis na internet. O negócio do CDT é um negócio que tende a dar prejuízo, porque está em baixa, porque não sei o quê, porque há cada vez menos pessoas que usam os correios e tal, e o que usam é o banco. E, portanto, a estratégia é esta. Não, isto é uma questão que está à nossa frente. Aquilo que no contrato de concessão anterior era uma atividade secundária, que era a atividade financeira dos correios, foi pela mão do PSD e, em particular, pela ex-ministra Maria Dolores Albuquerque, transformada numa atividade bancária, para a qual os Correios passaram a ter o exclusivo da venda, da compra e venda de certificados de aforro, porque é um negócio. Transformou-se os certificados de aforro, que era uma poupança que qualquer português podia fazer junto de uma estação de Correios, e não de uma loja dos Correios, de uma estação de Correios, para passar a ser um negócio bancário, onde a atividade do Banco dos CDTs vai usufruindo dessa exclusividade que lhe foi dada por um contrato de concessão claramente voltado para favorecer os privados e para prejudicar o serviço público dos Correios. Portanto, com todo o respeito, a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque tem, evidentemente, obrigação até de vir aqui dar explicações sobre aquilo que andou a decidir no Governo, mas é óbvio, que o incumprimento do serviço público dos Correios só não vê quem não quer ver. E o Governo, infelizmente, também não quer ver. Porque parece que nada acontece. Fecha-se uma estação de Correios, está-se bem. A administração dos Correios esteve aqui a dizer-nos que o encerramento das estações de Correios era por causa da procura. Porque havia níveis de procura e tal, muito fracos e não sei o quê. Já se percebeu que esse argumento já não existe. Já se percebeu que uma boa parte das estações de correio que têm fechado têm níveis de procura bastante acima daquilo que é o limiar de rentabilidade da própria estação, qualquer que seja a perspectiva de rentabilidade que se queira adotar. E, portanto, para nós existe uma medida muito simples que está no contrato de concessão e que é radical, é rescindir o contrato de concessão com a administração dos Correios e tomar posse administrativa. O Estado, o Governo, pode tomar posse administrativa da gestão dos Correios, nomear uma administração que reponha a legalidade e que reponha o grau de cobertura minimamente aceitável que o serviço dos Correios exige. E só uma última nota, porque é que nós não aceitamos a designação de lojas em vez de estações. Porque as estações são locais que prestam serviço público de Correios em primeiro lugar, que acessoriamente podem vender coisas que estão relacionadas com a atividade dos Correios. Mas o que nós temos visto é que, efetivamente, as estações de Correio já se transformaram em lojas. Vendem livros, vendem discos, vendem coisas de papelaria, artigos de papelaria, e até os próprios carteiros, quando fazem distribuição de Correios, já levam raspadinhas, levam lotaria, levam coisas que podem transacionar também no decurso da venda. Quer dizer, é evidentemente uma subversão completa do espírito e da letra do próprio contrato de concessão. Portanto, esta administração incumpre o contrato de concessão em várias das suas cláusulas, de tal maneira grave que o Governo, se quiser, pode pôr cobre isto. Rescinde, comunica à administração, notifica à administração que o Serviço Público dos Correios vai passar a existir por uma administração que torne isso como primeiro objetivo, e bloqueia todas as atividades conexas ou não dos Correios e Telecomunicações. Bloqueia, isto é, e portanto, bloqueia também, evidentemente, a atividade do próprio Banco CTT, que está a cavalgar a atividade dos Correios e Telecomunicações. Portanto, Sr. Presidente, eu gostava só para lhe fazer uma pergunta. Se tem notícia que a vossa iniciativa vai ser seguida de pedir audiências, não só à Assembleia da República, mas também a todos os outros órgãos de soberania, particularmente ao Primeiro-Ministro, se vai ser seguida por outras câmaras e outras juntas de freguesia. Porque, desculpe agora uma imagem futebolística para acabar, nós estamos numa altura em que temos que ir todos ao ataque e pressionar a defesa, isto é, pressionar o Governo, que tem a responsabilidade de tomar uma decisão justa e radical para acabar com esta pouca vergonha. Obrigado.
Antes de passar a palavra, eu lembro, Sr. Deputado, estamos aqui para ouvir os nossos... quem requisitou a audiência, portanto, para ouvir a Câmara Municipal do Seixal e para fazer perguntas à Câmara Municipal do Seixal relativamente ao tema que os trouxe aqui e, portanto, esse será basicamente o objetivo desta audiência. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento, como é óbvio, ao Sr. Presidente da Câmara, a todos os autárquicos, ao Sr. Presidente da União das Freguesias, também à vossa delegação, como é óbvio, também uma palavra também aos senhores e senhores deputados e todas as pessoas que estão aqui hoje connosco. O CDS tem vindo a acompanhar esta matéria, não só através do Sr. Deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, o deputado Nuno Magalhães, que ainda por cima é líder parlamentar, mas também através de autarcas que temos no Seixal, aliás, curiosamente, também um autarca que é também aqui deputado, o deputado João Rebelo, que é deputado municipal também no Seixal, e esta matéria é uma matéria que nos preocupa bastante, exatamente numa coisa que foi agora e bem aqui no fim falada, que tem a ver com a avaliação da qualidade do serviço. Nós sabemos que os CTT, sendo uma empresa pública ou sendo uma empresa privada, têm um serviço que é um serviço público, e esse serviço público tem de ser universal. Isso implica sempre um cumprimento, não só de um contrato, mas de um conjunto de obrigações que têm a ver com qualidade de serviço, que têm a ver com fiabilidade do próprio serviço. Qualidade de serviço não é só, também é certamente, não é só nós garantirmos que a carta que colocamos nos correios chega num tempo que é um tempo útil à outra pessoa. A qualidade do serviço, a fiabilidade, passa por muitas outras coisas, e eu aí concordo com o Sr. Presidente de Câmara, quando diz que, como é óbvio, a qualidade e a fiabilidade do serviço não é a mesma coisa quando é feita numa estação dos correios ou quando é feita contratualizadamente numa outra loja. Eu percebo que pode dar resposta a um conjunto de questões, mas certamente não dá resposta a todas as questões que uma estação dos correios nos dá. E essa matéria é para nós uma matéria muito, mas mesmo muito relevante. Sabemos que, ainda por cima, essa avaliação é feita por uma entidade independente e que eu acho que nesse sentido garante até muito mais essa própria transparência. Não há uma entidade sequer que esteja dependente de um ministério, de uma direção-geral, de um ministro, é um regulador, e portanto nesse sentido também nós temos sido aqui muito pressionantes junto do próprio regulador da Anacom, muito críticos também muitas vezes da própria prestação do regulador, mas também sempre que entendemos que o regulador também esteve bem ou que tem iniciativas que são positivas, também elogiamos, e ainda muito recentemente, muito pouco tempo antes do encerramento desta mesma estação, a Anacom publicou e vai obrigar os CTT a cumprirem muitos outros indicadores de qualidade dos serviços. Antigamente eles estavam balizados em 11 indicadores da qualidade dos serviços e passaram esses indicadores para 24, e por isso mesmo a minha primeira pergunta muito focada, para não repetir outras perguntas que já foram, era saber se junto da Anacom já solicitaram alguma avaliação do serviço que neste momento está a ser prestado, se sensibilizaram a Anacom para uma eventual falha da qualidade de serviço e do serviço que é prestado ali, tanto porque ao que sei até no Conselho de Seixal, esta já é a segunda estação que fechou, já tinha havido uma estação previamente a fechar e portanto na própria lógica do Conselho perceber, não só no caso de Paipires, mas também da outra estação, o que é que neste momento está a acontecer relativamente ao serviço. E portanto perguntava-vos se junto da Anacom têm colocado esta matéria. Depois também vos faço uma pergunta, se me permitirem, que é perceber, porque nós, alguém dizia isso também há pouco aqui com razão, não é a primeira Câmara Municipal que nós recebemos com esta questão, se também junto da própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, eventualmente até da ANAF no seu caso, se também têm levantado a questão e qual é que tem sido a resposta também nessa mesma matéria. E, Sr. Presidente, não quero fugir ao seu desafio, de facto nós estamos aqui efetivamente para ouvir as pessoas que se dirigem à Assembleia da República, mas eu até tinha trazido aqui uma cópia para oferecer aqui aos nossos amigos, mas vou ter de oferecer aqui aos outros senhores deputados, só para nós também lembrarmos um bocadinho as coisas como elas são. No dia 15 de março de 2010, era Primeiro-Ministro o engenheiro José Sócrates, no governo do Partido Socialista, e foi apresentado aqui nesta Assembleia um documento, que depois até acabou por ser votado, que se chama Programa de Estabilidade e Crescimento. E nesse documento era dito muito claramente quais é que eram as empresas públicas portuguesas, na altura empresas públicas, que teriam de ser privatizadas para dar, entre 2010 e 2013, ao Estado português, não eram 3 mil milhões de euros, que há pouco foram citados, eram 6 mil milhões de euros. 6 mil milhões de euros. E como, pelos vistos, nem toda a gente está consciente dessa mesma matéria, eu vou tirar aqui algumas fotocópias para distribuir não só aos nossos convidados, mas também aqui, e portanto, desculpem que vai só demorar aqui um bocadinho mais tempo, mas também aqui alguns senhores deputados, para nos lembrarmos quais é que eram os compromissos que tinham sido assumidos. Mas certamente que quem hoje diz que esta empresa não tinha de ser privatizada, vai acompanhar iniciativas legislativas que estão aqui no Parlamento de nacionalizar a empresa, simplificando, nacionalizar a empresa. E, portanto, tivemos aqui essa novidade que o Partido Socialista vai votar favoravelmente e, provavelmente, até fazer aprovar a nacionalização, mais uma vez, entre aspas, que tecnicamente não é assim, desta empresa que já está sugerida aqui para alguns partidos políticos e, portanto, nesse sentido também temos aqui alguma novidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela sua intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara do Seixal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente não disse com o microfone ligado, mas deu a palavra ao PCP e é por isso que agora estou a intervir, ainda antes do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vereador. Eu quero começar por parte do Grupo Parlamentar do PCP por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Santos, o Sr. Vereador José Carlos Gomes, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, António Santos, e saudar não só a presença e a vinda a esta Comissão Parlamentar, mas a iniciativa e a atitude que, mais uma vez, também neste assunto, o Poder Local no Seixal tem demonstrado no sentido de dar voz às populações e dar força, digamos, à sua luta e à defesa dos seus direitos e interesses. E não vamos aqui lembrar vários outros processos em que o mesmo tem acontecido, desde a questão do hospital no Conselho do Seixal até às questões das acessibilidades e transportes. Mas neste caso concreto, nós estamos perante um assunto que já tem sido, de facto, como aqui foi dito, abordado noutras ocasiões, mas a verdade é que não têm sido assim tantos quanto isso os autarcas e os municípios e as freguesias que, desta forma, se têm dirigido diretamente aos órgãos de soberania no sentido de denunciar o que está a acontecer. Porque é, de facto, um escândalo aquilo que está a acontecer. E é de saudar a atitude e a iniciativa dos autarcas que dão voz às populações e que se dirigem, assim, aos responsáveis políticos. Aliás, quando eu falo em responsáveis políticos, falamos precisamente nos responsáveis políticos, porque isto é também uma ocasião que, apesar de tudo, é muito rara. E eu disto é que não tenho mesmo memória de ter acontecido. Deu-se aqui a circunstância nesta reunião de uma delegação do Poder Local vir à Assembleia da República denunciar o que está a acontecer numa reunião que tem precisamente a presença e a participação de duas pessoas que na altura da privatização da empresa estavam no Governo e eram membros do Governo e assinaram inclusivamente decisões no sentido de entregar esta empresa ao capital privado que tem vindo a levar a cabo o projeto que os senhores aqui demonstraram. Aliás, não apenas falamos da questão da entrega da empresa ao capital privado com o projeto que tem vindo a ser concretizado, mas inclusivamente a questão da nomeação do atual administrador que, pela primeira vez que entrou em funções, entrou como administrador, como gestor público. E foi ainda num contexto de gestão pública, isto é, capital detido pelo Estado, com o governo anterior, que a empresa, pela primeira vez, começou a distribuir mais dividendos do que os lucros que teve. E foi o ano de se bater o recorde de encerramentos de estações dos Correios. Isto demonstra que a privatização não foi só um ato, nem foi um documento que se assinou, foi um processo. É um processo que continua a ter repercussão e a ter impacto na vida das populações, mas que já vem de trás, como muito bem os senhores lembraram no caso da estação de Correios da Amora. Estávamos lá. Lembro-me de ter estado com os senhores, com as populações, com os utentes, com os trabalhadores, contra o encerramento da estação de Correios da Amora. E, recentemente, tudo aquilo que tem vindo a ser feito pelas autarquias, pelas populações, pelos utentes, pelos trabalhadores da empresa, no sentido de denunciar aquilo que está a ser feito à empresa, ao Serviço Público Postal, e com um problema que é incontornável. Isto não vai lá com multas. Também gostava de colocar isto aos senhores. Gostava de perguntar aos senhores autarcas se esta questão da ANACOM intervir, fazer uma fiscalização, chegar à conclusão que há critérios que não estão a ser cumpridos e, como tal, é preciso penalizar, toma lá uma multa e o assunto fica resolvido. O que é que isto diz para as pessoas de Paio Pires? O que é que isto resolve para a vida das pessoas de Paio Pires? Nós temos dito, e isto não tem sido, digamos, isento de polémica, mas nós dizemos com muita clareza, para nós, o problema não está na concessão, está na privatização. Por um motivo muito simples. O Sr. Presidente da ANACOM já confirmou aqui nesta Assembleia que as métricas de densidade da rede postal e os critérios, mesmo que sejam 11 ou que sejam 24, aquilo que está hoje em causa permite situações como aquela que aconteceu na aldeia de Paio Pires. E isso é um problema. É um problema que nos leva, de facto, a outro, à consequência e à conclusão disso. É a questão de que interesses é que são servidos e defendidos pela gestão da empresa. Que projeto é este que está colocado no horizonte para o futuro da empresa e da sua atividade? E, por isso, há uma pergunta que tem que ser feita, também gostávamos de deixar à delegação das autarquias do Seixal, que é relativamente à justificação concreta. É porque nós, as reuniões vão sucedendo efetivamente nesta Assembleia e continuamos a não ter uma justificação concreta para este encerramento de estações. Mas porquê? Estações que têm, ainda por cima, superávit, como é o caso de Paio Pires, que o Sr. Presidente aqui referiu. É economicista? Não é só economicista. Não é uma visão apenas de cortar nas despesas. É uma visão estrutural de desmantelamento da empresa e de transformação por um modelo de subcontratação. É a precariedade no seu apogeu, no seu limiar máximo de precariedade, já não é só para os trabalhadores, é para o próprio serviço. Para uma tabacaria que amanhã pode fechar, depois abre outra, logo se vê se é ali que fica ou não. E, portanto, as pessoas estão deixadas completamente ao abandono por uma lógica de espremer todos os recursos que existem, descapitalizar a empresa. E, pelos vistos, a opção de alguns é deixar arder para depois discutir as cinzas. Já temos dito isto. E, portanto, é numa reunião em que temos ex-membros do Governo que estiveram diretamente envolvidos nas decisões que agora têm estes resultados, que ouvimos as profundas preocupações sobre a avaliação da qualidade do serviço, a questão da distância e das acessibilidades. Até tivemos um senhor deputado que, pelos vistos, ainda não percebeu que já foi votado a proposta, mais do que uma vez até, a proposta no sentido de reversão do CTT para a esfera pública. E é verdade que esta empresa foi privatizada por opção e decisão do governo anterior, e se não está desde já a desenvolver-se um processo de reversão para a esfera pública, foi por opção, neste caso por rejeição, do PSD, do CDS e do PS. E, portanto, esta é uma questão incontornável, que é o efeito concreto, o impacto direto para a vida das pessoas, das decisões políticas que são tomadas e daquilo que é discutido também nesta Casa. E daí também que seja importante saudar e valorizar a atitude e a intervenção do município do Seixal e da freguesia, evidentemente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, passaria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal para responder... 10 minutos.
Tá. Muito bem. Antes de mais, agradecer a partilha das reflexões e das várias posições, mas eu gostava de dizer que nós somos portadores também da deliberação dos órgãos municipais, na Câmara por unanimidade, na Assembleia Municipal por unanimidade, na Assembleia de Freguesia por unanimidade, todas as forças políticas que estão representadas pelas forças eleitas pelos seus deputados, onde todos concordam que não se deveria ter encerrado a estação de Aldeia de Paio Pires. Em segundo lugar, dizer que existe efetivamente um impacto nas populações, principalmente nos mais desfavorecidos ou excluídos, como quisermos, porque, na verdade, as opções alternativas que existem em termos de estações mais próximas distam entre 4 a 5 quilómetros e existem poucos transportes públicos para poderem servir essas pessoas. Estamos a falar de uma estação, como o Sr. Presidente da União de Freguesias bem referiu, que está há mais de 50 anos no núcleo urbano antigo do Seixal, de Paio Pires, que serve principalmente muitas pessoas idosas que habitam naquele núcleo antigo. A freguesia, é de verdade, tem novas áreas de crescimento, está em desenvolvimento, mas nós entendemos que com 80 utentes por dia, temos médios, parece-nos perfeitamente razoável se mantivesse... Médios. Parece-nos perfeitamente razoável que se mantivesse aberta esta estação. Por isso, se não é por uma razão económica, não é por uma razão de falta de utentes, ou melhor, por uma questão de falta de procura, de facto nós somos levados a acreditar que existe aqui algo estrutural, em termos daquilo que é o entendimento do Serviço Público Postal, que na opção dos atuais gestores do CTT, entendem que não deve ser feito pelos seus próprios trabalhadores, mas deve ser feito por empresários em nome individual, que prestam outro tipo de serviços, secundando aquilo que devia ser a principal opção desta entidade. Isto é, quem vende bifanas, ou cautelas, ou jornais, agora também vai fazer uma outra atividade, que é servir as populações em termos do Serviço Público Postal. Quando, em nossa opinião, o Serviço Público Postal é muito mais importante que vender cautelas, jornais, ou até servir bifanas. Perdoem-me, portanto, aqui apenas esta imagem. Parece-nos evidente que também o Governo poderia e deveria fazer algo mais. Isto é, se de facto existe neste momento um consenso nacional, e eu penso que ele é visível, que não se pode continuar com este caminho de encerramento de estações do CTT, eu penso que o Governo devia fazer é dar uma decisão, emitir uma decisão à Administração para, pelo menos, parar os encerramentos. Parar os encerramentos e a partir daqui fazer um caminho com a Associação Nacional de Municípios, portanto, o regulador, fazer um caminho de avaliação do que é que está a acontecer. Porque se na verdade nós estamos a ver, não é, que o carro está a precipitar num caminho descendente e daqui a 2 ou 3 quilómetros há um precipício, nada fazemos, não tomamos nenhuma medida para que possamos travar essa marcha. Por isso parece-nos evidente que, de facto, o Governo, de certeza que terá mecanismos para poder, pelo menos, suspender este processo de encerramento e fazer um trabalho conjunto com as autarquias, com todos aqueles que se entenderem, no sentido de conseguirmos, de facto, fazer uma avaliação e traçar um caminho que seja correto e seja, eu também diria, vamos lá, útil em termos daquilo que será o futuro do nosso país. Dizer também que, respondendo às questões, que nós pedimos reuniões conjuntas entre vários municípios, ao Governo, à Administração do CTT, e por isso fomos recebidos pela Administração do CTT, por duas vezes, como eu referi, uma vez com vários municípios e freguesias, outra vez só em termos individuais. Os argumentos, na nossa opinião, não colhem, dizem que a procura não é aceitável. Portanto, para nós é aceitável, aliás, nós temos serviços públicos no Seixal, lojas do munícipe que têm níveis de utência semelhantes e mantivemos abertas, porque são essenciais à população. Tem rentabilidade e, portanto, isso não foi negado. A Administração do CTT também confirmou que a loja também tinha rentabilidade. E por isso a pergunta que fizemos foi, então porquê encerrar? E soube esta resposta, e soube esta pergunta, não houve resposta nenhuma da parte dos CTT. Também gostava de dizer que temos colocado a questão junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Aliás, a Associação Nacional de Municípios Portugueses tomou posição contrária a este processo, que até, em alguns concelhos, termina com a única estação que existe no concelho. E eu acho, deixem-me dizer-vos, que penso como autarca, eu penso que é até uma questão institucional. Ou seja, quando um concelho deixa de ter uma estação do CTT, eu acho que há um problema até em termos da própria figura institucional do concelho, não é? E eu penso que isso será também uma questão que não é só números, não são só receitas, não são só utentes. Há também uma questão institucional, a dignidade de um concelho, e eu penso que não se deveria permitir que isso acontecesse. Não é o caso ainda do Seixal, vamos dizer assim, mas outros colegas com quem tenho falado, de facto, testemunharam neste sentido. Também tem nota da parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que numa reunião recente, ou numa audiência recente com o Sr. Presidente da República, ele transmitiu enorme preocupação sobre esta matéria e até nos exortou, aos autarcas, a continuarmos esta luta e a não deixarmos que a Administração do CTT prossiga neste caminho. Por isso, Eu acho que não há aqui uma questão de uma parte. Eu penso que, de facto, se nós olharmos para as populações, não estão de acordo. As autarquias não estão de acordo. O Presidente da República não está de acordo. Muitos partidos não estão de acordo. De facto, se olharmos só, há uma parte que está de acordo, que é a atual administração do CTT. E eu penso que deverá haver alguém, é a nossa opinião, e por isso estamos aqui, junto à Assembleia da República, porque acreditamos mais nos órgãos democraticamente eleitos do que em reguladores que são nomeados e que têm agendas, perdão, e às vezes pouca atividade, ou melhor, não é atividade, é pouca capacidade, não é, de fazer face àquilo que são os contratos que foram pré-estabelecidos, e por isso acreditamos que é aqui, na Casa do Povo, nós representamos também o povo, que devemos também colocar as questões e ver se existem soluções para as mesmas. E por isso acreditamos na Assembleia da República, acreditamos nos deputados, acreditamos nos partidos políticos, eu diria, acreditamos nos reguladores, mas menos, porque na verdade, se o que tem acontecido tem sido ao abrigo do contrato de concessão e o regulador nada tem feito, demonstra também uma certa incapacidade, ou voluntária, ou mesmo por natureza, digamos assim, da sua ação relativamente a conseguir fazer face a esta questão. Bom, por isso, senhores deputados, de facto, agradecer-vos esta audiência, esperar que dentro da vossa capacidade e da vossa atividade política possam fazer algo para mudar o curso dos acontecimentos e da parte do poder local. Nós estamos muito expectantes, eu diria, de todas as forças políticas, não só daquela com que somos eleitos, mas eu diria de todas as forças políticas, porque temos conversado com muitos colegas que são eleitos por outras forças políticas e todos estamos muito preocupados com esta situação e não vinha nenhum autarca, nenhum partido a estar de acordo com o que está a acontecer com o CTT. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminamos assim a audição esta audiência com a Câmara. Sr. Presidente, junta 2 minutos no máximo.
Foram colocadas questões também em relação à ANAFRE e outras situações que eu, se me permitirem, também muito rapidamente. Eu acho que a maior... É uma coisa impressionante, é que realmente, quando há uma tendência para mexer, há uma tendência para mexer naquilo que até funciona bem ou relativamente bem. O CTT é um caso desses, como também esta questão também se explica à reorganização administrativa das freguesias, que é um outro assunto que também funciona
muito bem. Não é objeto desta audiência, penso eu.
Diga?
Que penso que não é objeto desta
audiência.
Não,
não é, mas é complementar e fazer comparação em relação às duas situações. A prova realmente da necessidade do posto CTT, o Sr. Presidente já falou na questão da assistência muito bem, mas a prova é o facto da necessidade de abrir o tal posto próximo. É uma questão de dignidade também. Se a necessidade existe, este posto CTT, de facto, fazia todo o sentido manter e não ser uma qualquer loja, seja dos chineses, seja de qualquer outra nacionalidade, realmente a fornecer este tipo de serviços. Também concordo, efetivamente, com a questão do termo estação. Até uma questão mais prática, até um sentido histórico dos próprios CTT. Sempre fui acostumado, e todos nós, grande parte de nós, fomos acostumados à estação do CTT, independentemente das valências realmente que eles procuram. Concretamente, em relação à ANAFRE. No último congresso da ANAFRE foi colocada realmente esta questão, foi uma das questões levantadas de forma pertinente, e a postura que se calhar que a própria ANAFRE teve em anos anteriores é diferente da que tem realmente em relação aos protocolos que entretanto assumiu com o CTT, e dizer que esta questão, o facto de ser público ou ser privado, não é de só menos. Uma coisa é nós termos ver protocolos com uma instituição pública, outra coisa realmente é com uma instituição privada, já para não falar na questão dos lucros e outras situações que já aqui também abordadas.
Obrigado.
E era...
Obrigado, Sr. Presidente. Terminou o tempo.
Só mais uma notazinha, para já agora. Nada da vida é imutável. Era importante ser isto. Tudo pode ser reversível.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
Esta questão que se coloca em relação à questão que se coloca.
Muito obrigado. A minha interpelação curtíssima era só para pedir aos serviços que depois distribuíssem ao deputado Luís Pedro Mota Soares a declaração de voto do Partido Socialista sobre aquelas matérias que o senhor deputado Luís Pedro Mota Soares não tinha identificado, que já tinham sido votadas. Muito obrigado.
Com certeza que será feita essa distribuição. O senhor deputado também quer fazer alguma distribuição?
Já agora também para pedir para distribuir aquele documento que eu há pouco citei, senhor Presidente, é uma interpelação à mesa, que é o Programa de Estabilidade e Crescimento.
Senhores deputados, obrigada aos representantes da Câmara Municipal de Seixal. Obviamente, dizer que a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir a Câmara Municipal de Seixal, todos os autarcas, naquilo que os preocupa e tentarmos, de alguma forma, ir de encontro às vossas expectativas. Obrigado por tudo.